Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela misericórdia e bondade de Deus, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, a fim de que essa palavra edifique a sua fé, fortaleça a sua esperança no poder do Senhor. Para isso, então, eu quero refletir com você na devocional João, o relato da paixão, hoje no tema, o encontro na Galileia, no texto que se encontra em João, capítulo 21, do verso 1 ao 3, que diz: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Muitos estudiosos da palavra de Deus insistem em dizer que o capítulo 21 do Evangelho de João é um acréscimo à obra original que fora escrito por João. No entanto, diante dessa controversa opinião, eu me apego àquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Toda a escritura é inspirada por Deus. Assim, creio que o nosso papel como cristão não é determinar qual parte da Bíblia é inspirada ou não por Deus, mas sim obedecer e aprender com tudo aquilo que consta nas Escrituras. Então, tomando o capítulo 21 como verdadeiro, seguimos com o objetivo de extrair a divina lição que ele nos propõe a ensinar. Nele, somos informados que Jesus novamente apareceu aos seus discípulos, agora na mal falada Galileia dos gentios, onde Jesus passou grande parte do seu ministério, lembrando a palavra que ele próprio havia dito a Maria Madalena, quando se encontrou com ela no jardim em que fora sepultado o seu corpo, dizendo que fosse aos discípulos e a Pedro e dissesse que ele, Jesus, estava seguindo diante deles para a Galiléia. Dessa forma, apresenta-se um terceiro encontro de Jesus com os seus discípulos, os quais estavam abalados com tudo o que havia acontecido em Jerusalém na festa da Páscoa, quando aquele que era o autor da vida entregou sua própria vida para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nessa cena, o coração dos discípulos ainda estava coberto pela mais densa trevas do desânimo e do desespero. Eles tentavam retomar a antiga vida, que pelo poder da palavra de Jesus não existia mais. Extraordinários pescadores de homens tentavam voltar à normalidade de serem apenas pescadores comuns, impulsionados pelas palavras de Pedro, que ainda estava arrasado pela culpa de quem havia jurado que nunca abandonaria Jesus e que seguiria com ele até a morte. Porém, como Jesus havia dito, negou vergonhosamente Jesus por três vezes até que o galo cantou. A conclusão que podemos tirar dessa história é que parecia que nenhum dos discípulos se julgavam aptos para continuar servindo a Jesus, o que de fato consiste numa grande verdade. Ninguém é apto para servir a Jesus. Porém, não somos nós que determinamos a nossa aptidão ao serviço de Cristo, mas é Deus Pai que escolhe aqueles que hão de ser salvos, e esses se tornam, pela graça de Deus, servos do Senhor Jesus, comissionados e capacitados para realizar toda a boa obra de Deus. Assim, a grande lição dessa história é que na verdadeira vida cristã não existe espaço para recuar ou retroceder. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, disse o apóstolo Paulo. Dessa maneira, mesmo que os discípulos de Jesus tenham, por algum instante, tentado voltar à velha prática de pescador de peixes, isso não foi possível, porque Jesus já tinha feito deles pescadores de homens, os quais deveriam levar a mensagem de salvação ao mundo inteiro, pelo poder de Deus. Portanto, como verdadeiros discípulos foram restaurados por Jesus no passado, hoje, pela fé, Jesus deseja restaurar a sua condição espiritual de discípulo. Independente dos erros e pecados que você e eu possamos cometer no passado. Então, tome posse do perdão divino e creia no poder da restauração daquele que disse: "Eis que faço nova todas as coisas." Por isso, eu quero convidar você, acredite todo o coração que Jesus tem um plano para a sua vida. Eu convido você a acreditar que em Cristo há perdão de pecados, como também a confiar que em Cristo fomos feitos novas criaturas e, como tal, nós temos uma nobre missão da qual não podemos recuar ou abandonar, porque é missão dada por Deus, o qual nos dá salvação e vida eterna. Assim, a minha sincera oração nesse dia é que possamos crer no poder da reconciliação para perdoar nossos pecados, de forma que sejamos libertos de toda a culpa e de toda a vergonha que o pecado do passado causa no nosso coração. É em nome de Jesus. Oro também para que sejamos servos de Deus fiéis no presente, para a glória de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que o consolo do Espírito repouse em cada um de nós, para que a cada dia possamos ser não aquilo que achamos que merecemos, mas aquilo que Deus escolheu na sua soberania que sejamos, servos, filhos alcançados pela graça, em nome de Jesus.